Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questões 568 e 569. Só para situar, aí é sempre bom a gente, né, tentar se situar em relação ao Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 10 da segunda parte. A segunda parte ela tem 11 capítulos. Nós estamos no capítulo 10, que se chama Ocupação e Missão dos Espíritos. Né? Vamos trabalhar o capítulo 10, depois vamos para o capítulo 11, e aí a gente encerra a segunda parte e vai para a terceira, as leis morais. Ok, o nosso título hoje é Muitas Tarefas no Mundo Espiritual. Né? Então, como o título do capítulo diz, aqui Kardec vai explorar o que é que nós fazemos, qual é a nossa função no universo, quais são as ocupações, as tarefas, as atividades que Deus espera de nós, tanto encarnado quanto desencarnado. Vamos então ler a questão 568. Os espíritos têm missões a cumprir e as cumprem no estado errante ou no estado de encarnação? Então Kardec está dizendo assim, ok, os espíritos têm missões, os espíritos que têm missões, essas missões se referem ao mundo encarnado ou ao mundo desencarnado? Porque poderia ter várias opções, não, você, como algumas correntes religiosas, inclusive cristãs, pensa, não, você desencarna ou você morre e você fica dormindo no mundo espiritual, depois você reencarna e tem uma tarefa, seria uma possibilidade. Então, Kardec aqui, quando ele joga uma pergunta dessa aberta, ele está explorando várias possibilidades. E aí ele pegou resposta de vários lugares do mundo, né? Organizou, levou para a sociedade parisiense, questionou, viu se aquelas respostas estavam coerentes com todo o resto do conjunto, e aí, né, ele coloca a posição do Espiritismo. Vamos ver aqui a resposta. Os espíritos, né? Encarnados ou desencarnados? Errante, para quem não sabe ou esqueceu, significa o quê? Não é aquele que erra, no sentido de cometer um erro. O errante aqui é aquele que vaga, aquele que ainda está em processo de evolução e precisa reencarnar. Então, é o espírito desencarnado que não está no estado puro. Então, é o espírito que está no mundo espiritual e ainda precisa se submeter às provas da matéria. Por que errante? Errante é o nômade. Né? A gente, talvez o sinônimo mais próximo é o espírito nômade. O que isso quer dizer? Que nós, enquanto não atingirmos um elevado grau evolutivo, nós seremos nômades. Em que sentido? Nossa casa de origem, de fato, a nossa moradia é o mundo espiritual, mas a gente vai precisar estar sempre saindo de lá e nascendo em mundos grosseiros, como a Terra. Né? Isso vai melhorando passo a passo, um dia a Terra se torna um mundo de regeneração, e se Deus quiser a gente continua por aqui, mas continua nômade. Até chegar uma hora que a gente não precisa mais sair de casa, digamos assim, não precisa mais sair do mundo espiritual. E aí nós não somos mais nômades, nós não somos mais espíritos errantes, espíritos que vagam, que ficam indo e vindo toda hora. Então Kardec está perguntando, os espíritos desencarnados, que não são puros, eles cumprem a missão deles onde? Encarnado ou desencarnado? Essa é a pergunta, resposta. Podem tê-las, quer dizer, as missões, num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. O que é que eles estão dizendo aqui? Que no mundo espiritual também há ocupações muito importantes. Não só no mundo encarnado. O espírito desencarnado ele pode ter tarefas extremamente significativas. Agora Kardec vai para uma questão delicada, importante e bastante específica. Né? Isso é o geral. Ok. Olha que coisa interessante. Em que consiste as missões de que podem ser encarregados espíritos errantes? Isso aqui abre um universo para a sociologia espírita, que um dia vai existir. Hoje a gente só sabe que ela tem um nome e que um dia pessoas sérias e qualificadas vão trabalhar esse tópico, né? Foi anunciada pelo Emmanuel, foi anunciada pelo Herculano Pires, mas a gente ainda não tem aqui na Terra. O que é uma sociologia espírita? Kardec foi iniciador, mas não tem muitos desenvolvimentos. Na verdade, quase nada. O que é a sociologia espírita? É o estudo das sociedades espirituais. Do mesmo jeito que a sociologia e também a antropologia estuda as sociedades, né? Como é que as pessoas lidam com a violência em determinado país? Como é a cultura dela? Como é que são os hábitos dela? Quais são as principais profissões na França? Qual é o tipo de ocupação que é mais valorizado no Japão? Como é que as pessoas se organizam? Como é que as famílias se organizam? Como é o dia a dia das famílias? A partir de que idade começa a trabalhar? Como é que se trata as crianças? Quer dizer, tudo isso são questões que aqui na Terra a gente já tem instrumento, já tem muita pesquisa, já tem muita coisa feita. Quem se interessar por esse assunto aqui na Terra vai ter vasto material de estudo. O que Kardec está abrindo aqui é uma outra coisa. É essa reflexão em relação ao mundo espiritual. Né? E lá o grau evolutivo é muito mais diverso, então se torna muito mais interessante. Porque você vai ter grupos muito mais evoluídos do que a sociedade terrena, mas também vai ter grupos muito mais atrasados. Então, olha que coisa interessante, como é que é a dinâmica desses grupos? Como se organiza um grupo que atua nas trevas? A gente tem alguma metodologia aqui, porque a gente também estuda os grupos criminosos. Né? Mas o que é que tem de igual e o que é que tem de diferente? Então, tudo isso são tópicos que um dia, quando nós tivermos estudiosos sérios do espiritismo e dessas áreas das ciências humanas, a gente vai poder fazer investigações aprofundadas. Quando a gente resgatar a mediunidade, quando a gente resgatar o sonambulismo, né? Resgatar e voltar aos padrões de Kardec. Então, vamos ver aqui então, a resposta. Os espíritos eles dão o caminho, o início da reflexão. O que é que eles vão dizer? Né? Então, assim, o que é que os espíritos, resumindo, o que é que os desencarnados fazem? Qual o trabalho dele? Quais as missões que cumpre? Resposta. Elas são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Isso é importante. Porque na Terra a gente vai ter alguns milhares de ocupações. No mundo espiritual, nós vamos ter 10, talvez 100 vezes mais. Então, o que os espíritos estão dizendo? Olha, não dá para dizer. Claro que na hora que a gente tiver estudos sérios e pessoas que se dediquem a isso pelo menos 10 ou 15 anos, a gente vai poder obter coisas maravilhosas, não fantasiosas, né? Mas coisas sérias. E aí, os espíritos continuam. Aliás, há algumas que não podeis sequer compreender. Então, tem coisas que nós vamos poder descobrir, compreender, e tem coisas que os espíritos não vão nem falar. Por quê? Porque não dá para entender. São tarefas tão peculiares, tão específicas, que ficaria estranho demais e não nos ajudaria. Eu posso imaginar? Posso. Mas não posso dizer. Posso dizer que é assim. Né? Os espíritos continuam. Os espíritos executam as vontades de Deus e não podeis penetrar em todos os seus desígnios. É muita coisa. Então, assim, eu vou resumir agora o longo comentário de Kardec. Né? Porque Kardec não se contentou com isso. Tudo bem, não dá para entender tudo e tal, mas dá para entender alguma coisa. Né? Até porque ele já tinha muita informação anterior. Então, o que é que Kardec vai dizer? Os espíritos se ocupam, os primeiros espíritos vão ter tarefas mais ou menos amplas. Né? desde a responsabilidade desse espírito, ele é o guia espiritual de uma pessoa, é a tarefa central dele, e ele dedica ali, digamos que direto. Não que ele esteja colado com a pessoa direto, mas ele está se preocupando, está estudando, está trocando ideias, está pensando nas melhores possibilidades para o protegido dele. Mas como nós sabemos, Kardec já ensinou aqui, os espíritos também podem cuidar de um grupo familiar. Podem ser responsáveis por um bairro, pode ser responsável por uma cidade, pode ser responsável por um estado. Então, só nessa área a gente vê aí que, o quanto isso é capaz de se multiplicar. Kardec dá outro exemplo. Os espíritos podem ser espíritos que estudam, que vão cuidar dos enfermos. Ora, mas ainda assim é muito amplo. Nós vamos ver espíritos especializadíssimos. Espíritos que são psiquiatras, digamos assim, nos nossos termos, vão cuidar da loucura. E aí nós vamos ver as dezenas de possibilidades de loucura. Então, tudo isso são questões que vão ser colocadas para um estudo futuro. Como são os profissionais de saúde no mundo espiritual? Que tipo de doença eles tratam? Que técnicas eles usam? Quais são as diferenças das técnicas que eles usam exclusivamente no mundo espiritual? E quais são as técnicas que eles usam aqui para nós encarnados? São técnicas, o bom senso diz, que vão ter sua diferenciação. Espíritos que estudam a alimentação de uma forma séria, né? Sem essa baboseira de que se não comer carne é santo, se comer carne é pecador, a coisa é muito mais complexa e muito mais profunda, né, gente? Oportunamente a gente fala disso. Então, se a gente olha só nessa relação das doenças e nessa relação doença-saúde, né? Aí a gente começa a ver a multidão de sub-ramos que pode haver só nesse tópico. Então você vai ter desde o espírito que, por exemplo, algumas coisas que a gente já descobriu indiretamente em estudos, em experiências mediúnicas, né? Um espírito vem ajudar alguém e vem uma multidão de alunos observar. Não é curioso isso? A pessoa tem um problema físico, o espírito vem lidar com aquilo. Traz 30, 40, 50 estagiários, aprendizes, médicos aprendizes, sei lá como é que chama, para ver como é que ele vai lidar com aquele caso. Espíritos que vêm fazer trabalhos específicos de magnetização da água. Então, a coisa vai se multiplicando, né? Só do que a gente vislumbra aqui, encarnado, e a gente começa a ver que realmente tem muita coisa. Eu estou falando da área da saúde. Agora, vamos pensar dos espíritos especialistas em desencarne. Olha que coisa interessante. A gente já tem na Terra isso, né? Já tem a tanatologia, já tem pessoas que se qualificam para acompanhar as pessoas que vão desencarnar. Então, imagine no mundo espiritual como é essa tarefa, né? O sujeito trabalha com desencarne. Só que ele não trabalha só, ele trabalha em equipe. Então, com certeza, se ele atua na Terra, na equipe dele vai ter o pessoal da segurança. Porque ele vem fazer o desencarne de uma pessoa que tem mérito, e aí só que a pessoa vive num ambiente espiritual tumultuado. E aí? Aquela pessoa não vai ficar vulnerável a espíritos, né, brincalhões, vagabundos e tudo. Então, muitas vezes ele vai solicitar uma equipe de segurança, espíritos que vão e vão realmente isolar a área. Se aquela pessoa tem mérito, fez por merecer. Olha como a coisa vai se tornando interessante. A gente só aprende isso quando a gente tem uma longa experiência mediúnica que a gente vai pegando aqui e ali as experiências. Então, há todo um trabalho em relação a isso. Eu só estou citando exemplos muito rápidos. Eu vou contar uma história, olha que interessante. Uma pessoa estava muito doente e tal, não sei o quê, e pediu uma ajuda, né, porque se via aspectos mediúnicos do problema, uma pessoa já idosa. E aí foi feito um trabalho mediúnico, assim, muita, a gente colocou, né, fez uma prece pela pessoa, E assim, vieram muitas comunicações mediúnicas de espíritos que estavam ali de uma forma ou de outra perturbando a pessoa. Foi uma mediúnica completa só de comunicação com essa pessoa. E na hora eu mesmo não percebi, porque normalmente no final os amigos espirituais dão alguma orientação e sugerem que tá bom, ou que vai precisar de mais algumas reuniões, enfim. Não foi comentado, né? Mas foi uma reunião tão longa e ninguém captou. Isso foi à noite, né? Sei lá, 7, 8 horas, alguma coisa do tipo. Ok. Logo em seguida, né, relatos familiares, é que a pessoa estava bem melhor, estava, né, um clima melhor e tal. E logo, logo ela desencarnou. Quer dizer, olha que coisa interessante, né? Foi feito um trabalho de desobsessão naquela pessoa para que ela pudesse desencarnar num ambiente melhor. Né? Não se tratava de melhorar o estado dela encarnado, não se tratava de criar o clima para ter uma cura física, não. Foi um trabalho de desencarne. Né? Os participantes não sabiam, tinha alguns familiares da pessoa, inclusive, que eram médicos, participaram da reunião e etc. Então, é importante entender isso. Logo em seguida, a pessoa desencarna. Eu não sei assim, se na mesma noite ou no dia seguinte, mas foi coisa de 24, 48 horas no máximo. Né? Não mais do que isso. Então, o que acontece? Isso começa a pelo menos, dar um vislumbre do quanto de coisa existe no mundo espiritual. Né? E eu estou pegando aqui só o aspecto humano. Né? Não estou falando das coisas da natureza, não estou falando das artes, não estou falando das relações internacionais, não estou falando do combate ao terrorismo, não estou falando de espíritos que têm tarefas específicas, como nós já conhecemos alguns de trabalhar com suicídio, espíritos que coordenam imensas equipes que vão trabalhar em determinada localidade, por exemplo, no Brasil, para, né, lutar contra o suicídio, inclusive contra as práticas culturais que estimulam ao suicídio, né, o relativismo, a desvalorização da vida, os desequilíbrios profundos. E aí esses espíritos vão estar muito preocupados com o que é ensinado nas universidades, com o que a propaganda passa. Por quê? Porque de lá eles vêm. Olha, esses valores consumistas, esses valores relativistas, esses valores aqui, eles conseguem ver com muita clareza. Isso aqui vai gerar uma multidão de suicídios. Então, olha como as coisas estão vinculadas. Desde um socorro a um perispírito totalmente estraçalhado pelo suicídio, a preocupação com determinados elementos da cultura brasileira, nacional, que são fatores estimuladores do desespero e do suicídio. Então, aí a gente começa a entender o que os espíritos disseram. Não dá para descrever. Eu estou descrevendo aqui, pegando o comentário de Kardec, o que a gente consegue ver. Agora, quantas milhares de tarefas existem que a gente sequer suspeita? Né? E aí, para encerrar, se a gente pegar o final da questão num plano mais amplo, espíritos que estão fazendo desígnios divinos específicos. Né? Na minha linguagem, Deus chega, na verdade Deus não chega, porque Deus está em todo canto, mas Deus se comunica com o Espírito e diz, olha, vai lá naquele planeta e eu quero que aconteça determinada coisa. Olha que interessante. Né? Então, aí a gente abre uma compreensão que, se Deus quiser, ainda nesse século, teremos espíritas dedicados a isso, com os instrumentos adequados, com o conhecimento da sociedade humana para estar sempre com estudo comparativo. Nas sociedades encarnadas, isso pode ser assim, 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 assado. Nas desencarnadas, quais são as informações que a gente tem? Quais são as informações que a gente pode obter? E aí a coisa vai ficando mais interessante, né? Como vocês sabem, no mundo espiritual continua existindo mediunidade, continua existindo sonambulismo, continua existindo magnetismo, óbvio, né? Continua existindo Deus. Então, e aí cada uma dessas áreas se desdobra de uma maneira inimaginável por nós. Então tem muito o que fazer do lado de lá. E se a gente aprender uma base boa aqui, por pequena que seja, fará toda a diferença quando a gente tiver que se integrar como aprendiz em grandes equipes espirituais. Espero que tenha sido útil. Um grande abraço. Vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo nos abençoe nesse instante. Como eu gostaria que vocês entendessem tudo o que foi falado como uma coisa real. Não como, estão dizendo isso no Espiritismo, o fulano falou, não, isto não presta. Entendam isso como uma informação que ele dá antes de uma entrevista de emprego. Algo importante que vai ser decisivo. Vocês vão querer fazer alguma coisa quando aqui chegarem. O que vocês saberão fazer, filhos? Importante isso. Que áreas vocês estão qualificados? Que sentimentos vocês vão apresentar, digamos assim, para a entrevista de emprego de vocês aqui? Que sentimentos? Quais são as suas virtudes emocionais? Quais são as suas virtudes mentais? Onde está? Pode ter certeza, papel aqui não serve para nada. Porque tenho título, porque tenho isso. Não serve. A gente diz logo, sinto muito. Esqueci de lhe dizer, era para ter jogado tudo isso fora. Jogue, por favor. Vamos agora falar coisas importantes. Qual é a qualidade do teu sentimento? Qual é a qualidade da tua mente? O que você é capaz de entender? O que você é capaz de sentir? Porque a mundo espiritual, a verdade é mais visível, filhos. Se você vai ajudar um espírito necessitado, é como vocês fazem aí, fazendo pose de evolução, vai ser desmascarado na hora. Então não dá para fingir. Você precisa socorrer alguém e doar determinada energia magnética. Se não tiver, não vai ajudar em nada. Não vai dar para fingir. Não vai dar para assistir uma explicação e fazer de conta que entendeu e sair repetindo o que o professor disse. Porque não vai dar para fingir. Porque tudo fica muito claro. E se quiser fingir, o que nós fazemos? Colocamos você numa situação em que você prova que de fato saiba. Não há espaço para mentira. Não há espaço para outra coisa que não seja uma dedicação real. Pode ser pouca, pode ser limitada, mas tem que ser real. Então, filhos, entender isso vai ajudar muito vocês. Porque espíritas estão chegando aqui achando que é só falar de espiritismo. Como eu sempre digo para alguns dirigentes que precisam ouvir isso. Que chegam dizendo que querem explicar espiritismo porque conhecem. E eu olho para ele com muita seriedade e digo, filho, aqui não é lugar de falar de espiritismo. Aqui é lugar de fazer espiritismo. Por favor, aprenda alguma coisa. Senão você não poderá ficar aqui conosco. Então vamos pensar nisso. Se quiser, o certo eu digo. Comece a fazer espiritismo na tua vida hoje. Não espera situação embaraçosa, filho. Não espera situação amarga. Pergunta o que de fato eu faço, o que de fato eu sinto, o que de fato eu entendo, o que de fato eu vivo porque a ocupação aqui do espírito é exatamente isso. Cada um só é capaz de fazer aquilo que de fato vive. E aqui está a grande dica para vocês. Vivam o Espiritismo em tudo. E vocês estarão qualificados para continuar numa belíssima ascensão espiritual. Porque o Cristo ampara a todos. Porque o Cristo precisa de trabalhadores em sua vinha. Só preciso que você queira aprender a ser um trabalhador do Cristo. Porque fazendo isso, estaremos sempre juntos em nome do Mestre. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.